perguntava a canção: pode alguém ser quem não é? Pode um partido radical moderar-se? Pode deixar de questionar a natureza do regime? Deixar de falar até numa nova república? A pergunta sobra de uma semana em que a união de certa direita provocou fraturas noutra direita num apelo à clareza contra a amálgama ideológica. Terá o PSD, ao abrir a porta ao Chega, desbaratado o argumento do voto útil? É uma das perguntas que vou fazer daqui a pouco a Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes, que vão analisar também a confirmação da liberdade de voto para os militantes socialistas com marcação de terreno dentro do PS. Bem-vindos a ambos. Começamos mesmo por esta questão do entendimento entre o PSD e o Chega, e começo por ti, Pedro Marcos Lopes, para que perguntar-se na semana passada, quando ainda sabíamos muito pouco sobre este entendimento açoriano, ficaste bastante indignado. Pergunto que se o que se passou durante esta semana, as declarações de Rui Rio, o sorriso e os elogios de André Ventura ao líder do PSD, a posição do CDS, tudo isto que foi acontecendo, se te deixou mais ou menos confuso ou convicto sobre a bondade ou prejuízo deste entendimento?
Não me deixou nada confuso. Deixou-me extraordinariamente preocupado. Deixou-me muito preocupado. Primeiro, eu como sou aqui o otimista de serviço do Bloco Central, ainda tive a ilusão, enfim, não muito confiante, mas ainda assim tive uma réstia de esperança que o Dr. Rui Rio, na conferência de imprensa, fosse dizer que era tudo mentira e que jamais o PSD e ele próprio faria líder do centro de partidos de centro-direita, fez nos últimos 20 anos na Europa, com exceção aqui dos nossos vizinhos espanhol, que se deu mal e que já percebeu que se deu mal. Não pensei que fosse Rio a legitimar e a normalizar um partido populista, xenófobo, racista, que, com propostas absolutamente ao nível da barbárie. Nunca pensei que fosse Rui Rio, porque, se bem me lembro, todos nós nos lembramos, Rui Rio foi o homem que chegou ao PSD e disse que ia centrar o PSD, que o PSD, aliás, já nem era sequer, nas palavras dele, um partido de direita, mas um partido de centro. Portanto, é essa pessoa. Ah, aliás, Rui Rio voltou a dizê-lo ontem no Twitter, a dizer que estava indignado porque, como é que era, ao nível onde estava o debate político, porque ele, um homem do centro moderado, estava agora a ser atacado desta maneira. Bom, ter coligações não, fazer acordos, compromissos, como ele chamou, com partidos da extrema-direita com estas qualidades. Portanto, o que Rui Rio fez foi trocar a dignidade e o património político do PSD por um prato de lentilhas. Lentilhas, aliás, bastante ressequidas, como nós dissemos aqui a semana passada. Quer dizer, porque interessa-me pouco neste momento a tática. Mas a tática também foi desastrosa, porque o PSD tinha todas as condições para ganhar e, como a maioria mais importante, as próximas eleições nos Açores, entalar o PS nos Açores dar um grande impulso à sua estratégia, que, pelos vistos, não existia. Bom, e, portanto, tudo isto é verdadeiramente dramático. Tudo isto teve, aliás, a normalização e a legitimação do Chega, feita pelo Dr. Rui Rio, teve detalhes extraordinários durante esta semana. Quer dizer, a normalização foi muito rápida. Primeiro assistimos a tudo o que o André Ventura queria, que era ter uma forma de dizer e mostrar que tinha provas que não era possível mais governar sem ele à direita em Portugal. E então foi cavalgando, que era só o que ele queria. E, portanto, desta maneira, legitima esse discurso, não é? Rui Rio legitima também esse discurso. E depois a normalização prosseguiu uma velocidade estonteante. Porque foi Rui Rio e André Ventura a fazerem comunicações através do Twitter quase ao mesmo tempo, fazendo umas piadolas de um péssimo gosto sobre, olha, o fascismo ainda não chegou. Primeiro disse Rui Rio, depois veio o André Ventura. De uma das figuras importantes do PSD, André Coelho Lima, veio comparar a coligação AD
de 79-80 com a coligação, com este acordo, com este compromisso agora com o Chega. Não só isso, como também deu a entender que não considerava o Chega racista e xenófobo, porque disse que o PS achava que o devia legalizar, e depois com outras cerejas na ponta do bolo, como o articulista João Miguel Tavares, que fez uma comparação bastante feliz, diga-se de passagem, entre, ao nível da abjeção, entre as 35 horas de trabalho e a castração química. Enfim, são palavras que ficam com quem as prefere. Mas, portanto, isto foi rápido. Foi rápido. Claro que depois também houve aquele detalhe de Rui Rio, onde ele explana o seu pensamento sobre moderação e mais uma vez diz que sossega-se moderar. Eu ainda fiquei a pensar o que é um racista moderado. Será que um racista moderado é um racista que suporta os negros, mas não suporta os mulatos? Ou vice-versa? Ou um xenófobo é um xenófobo, gosta de ucranianos, mas não gosta de moldavos? E a castração química boa é aquela que é feita com anestesia ou sem anestesia? Bem, enfim, mas isto já foi tudo dito e já muitas pessoas o disseram. A mim o que me preocupa, sobretudo, é o vazio político que isto gera. Porque a partir de agora, qual é o lugar para quem não quer votar na social-democracia à la rato? Ou que não quer votar no PS? Quem é que... Ou como é que estão representados as pessoas de centro-direita ou de centro? Quer dizer, é que isto deixa... É uma implosão no sistema partidário. Isso é que me preocupa, porque isto esvazia o centro, deixa o centro completamente entregue à abstenção. É o Partido Socialista que não vai, tudo o que está a fazer é para tentar conquistar isso. Claro que o discurso que o PS neste momento está a fazer só tem esse objetivo. E claro, mas o PS faz este discurso e tem esse objetivo porque Rui Rio lhe acaba de oferecer isto. Rigorosamente mais nada. Portanto, essa é a minha, sobretudo é a minha preocupação, é a implosão deste sistema e um extremar completo do lado direito que vai ter consequências gravíssimas para o país.
E eu pego exatamente por aí, para retomar aquela pergunta de há pouco, Pedro Adão e Silva, com esta decisão e este entendimento, apesar do PS insistir que não há aqui uma visão nacional deste estender da mão ao Chega, mas qual é o argumento que o PSD terá para, por exemplo, contestar o voto útil nas próximas eleições, se fica mais ou menos claro que pode haver um entendimento entre os dois partidos?
E essa é uma das principais e mais preocupantes das consequências deste entendimento, é que quem quiser votar no Chega, ou quem quiser que o Chega influencie a governação, já sabe que pode votar no PSD ou no Chega. Isso é estranho, porque o Rui Rio, de facto, nunca escondeu o seu desejo de recentrar o PSD. Eu não percebo como é que o recentramento do PSD é compaginável com algum tipo de articulação com o Chega. Ao mesmo tempo, e por vezes nós não estamos suficientemente atentos aos sinais e aos indícios que vão sendo deixados e perdemos um bocado no ruído, e devíamos ter estado sempre mais atentos em relação às coisas que Rui Rio foi dizendo, porque Rui Rio sempre encerrou um paradoxo. Eu talvez, ao dizer estas coisas, estou a sofisticar, se calhar, demais o pensamento de Rui Rio, mas, em todo o caso, e não é com ironia, é mesmo com tristeza que digo isto, porque, ao mesmo tempo que sempre revelou uma vontade de recentrar o PSD, sempre deixou cair um conjunto de ideias e propostas entre o tosco e o autocrático, que, na verdade, já correspondem à prática que teve enquanto Presidente da Câmara Municipal do Porto. Sobre o sistema judicial, sobre os lugares vagos no Parlamento...
Sobre a comunicação social.
Sobre a comunicação social, sobre todas as formas de intermediação e de regulação. E isso é preocupante. E, desse ponto de vista, mesmo que o discurso vá no sentido de recentrar o PSD nos temas económicos e sociais, é um discurso que tem ligações afetivas com André Ventura. E eu não desvalorizo nada isto que aconteceu.
Sabes, isso do Porto ter um contexto, Pedro?
Como tem sempre um contexto. Tem sempre um contexto. Ou que não tinha havido fascismo em Portugal, acho que uma coisa assim desse género. Também tem sempre um contexto.
Isso não, isso é grave. Coisas diferentes.
E E, portanto, eu vejo isto como uma oportunidade perdida, além do mais, porque o PSD teve aqui uma oportunidade de ouro de vacinar, e eu acho que era uma vacina muito temporária, mas vacinar face ao Chega. E eu acho que é temporária porque, ao contrário de muita gente, desde o Presidente da República ao Primeiro-Ministro, eu sempre me pareceu que não havia nenhuma razão para nós não sermos vítimas deste vírus do populismo de extrema-direita. Essa ideia de Portugal estava protegido e que havia aqui umas circunstâncias e umas particularidades nacionais que nos protegiam, sempre uma coisa absurda, mas Rui Rio teve uma oportunidade porque não tinha sido difícil forçar uma solução do governo já nos Açores, quebrando a relação com o Chega, o que criaria, aliás, um enorme problema a André Ventura.
Sim, claro.
Porque significaria que o segundo e o terceiro deputados eleitos pelo Chega para um Parlamento acabariam ou a apoiar o PS ou a saírem do Chega. Alternativamente, o que cabia ao PS era esperar 6 ou 7 meses para pudesse haver eleições e ganharia com facilidade. Isso não aconteceu. E depois, quer dizer, o PSD começou aqui naquela coisa das mentirinhas, não é? Não havia acordo. Depois o Chega confirmou que havia acordo e isso não foi desmentido. Depois, à pergunta, era um acordo nacional? Não, não era. Era um acordo regional. Mas onde é que foi negociado? Já se percebeu que foi negociado ao nível nacional. Depois, Rui Rio andou a comparar-se com a Angela Merkel, quando exatamente o que aconteceu na Alemanha foi o contrário, foi a recusa de Angela Merkel de aceitar qualquer apoio ao nível regional.
E era contra um partido de esquerda,
exatamente,
do outro lado.
Exatamente.
Não deu poder ao 10 Liga.
E depois, a culpa é do PS, que é este novo argumento e que é um argumento da equivalência moral. Eu acho que vale a pena dizer alguma coisa sobre isso. Porque a ideia de que o PS fez aqui uma coisa há 5 anos que mudou,
quebrou
o muro. Eu acho que essa discussão já tivemos aqui muitas vezes, eu acho que já foi tida muitas vezes, e parece-me que hoje as pessoas julgam que consideram legítima essa opção. E eu acho que isso é um bom princípio. O princípio de que os governos decidem-se na capacidade de formar maiorias no Parlamento. Mas o que mudou no resultado há 5 anos e agora nos Açores foi que, pela primeira vez, o partido mais votado, se assumirmos que há um campo que é a esquerda e um campo que é a direita, o partido mais votado não estava do lado onde estavam mais deputados. Isso nunca tinha acontecido na política portuguesa. Portanto, o motivo pelo qual o PSD e o PS fizeram governos minoritários é porque, apesar de serem minoritários, a maior parte dos deputados, a maioria, estava naquele campo. O que mudou há 5 anos é que, pela primeira vez, o partido mais votado não estava no campo mais votado. Havia menos deputados de direita e o PSD era mais deputado, tal como agora nos Açores. Há menos deputados de esquerda e o PS é mais votado. Agora, há duas equivalências morais que têm sido feitas, uma em relação à AD e às críticas da AD. Em relação à AD, eu gostava de sublinhar que a AD era composta pelo CDS, de Diogo Freitas do Amaral, pelo PSD, de Francisco Sá Carneiro, pelo PPM, de Gonçalo Ribeiro Teles, e pelo Movimento de Reformadores, que tinha 4 deputados, não estou em erro. Não era pelo MIRNE. Era o Movimento dos Reformadores, que eram pessoas que tinham saído do PS.
Deixa eu bem lembrar o que era o MIRNE, Pedro. Às vezes já
vão 40
anos. O MIRNE
era um partido de extrema-direita.
Já vão 40 anos.
Nunca teve. Agora, de facto, a história é completamente diferente. E a ideia de que o Bloco de Esquerda...
Já agora é diferente dos protagonistas e na matriz do...
Bom, mas os protagonistas, acho que, quer dizer, os protagonistas é mais ou menos óbvio. Mas também na matriz, ou seja, a AD, pelo contrário, até correspondia também um esforço de recentramento da direita e, portanto, tinha também uma cisão do PS, que tinham sido deputados Francisco Sousa Tavares, António Barreto, Medeiros Ferreira, Godinho Matos, já agora o meu avô também, portanto, isso tinha aqui um sentido diferente, não era o MIRNE. Portanto, não vale a pena essas comparações. O que se passa do ponto de vista da equivalência moral, eu tenho visto coisas de facto inenarráveis a serem ditas. Eu não, quer dizer, não, acho que não preciso estar a dizer isto, mas eu não tenho particular simpatia pelos posicionamentos do PCP ou do Bloco de Esquerda em muitas matérias, bem pelo contrário. Mas há duas ou três coisas que têm e merecem ser ditas, em particular sobre o PCP, porque é um partido que anda aqui há mais tempo. Bem, a primeira das quais é que devemos muito ao PCP, não só na resistência ao Estado Novo, mas no processo de consolidação da democracia. Quer dizer, a postura institucional de defesa do regime foi sempre uma marca permanente do PCP.
E de respeito pela Constituição.
Não é só de respeito, é isso. A segunda coisa é que o arco constitucional é também formado pelo PCP. E o arco constitucional é um espaço que permite suficiente divergência política e programática entre o CDS e o PCP, para pensar nos partidos que historicamente estão há mais tempo no Parlamento e que são mais dos extremos, mas uma partilha de um chão comum. E esse chão comum é, no essencial, o humanismo. O humanismo e a defesa da dignidade humana, que tem, aliás, tem sempre uma prova dos nove naquilo que nós pensamos sobre direito penal e processo penal. E esse chão comum, é por isso que o tema da castração química, da pena de morte, são tão importantes, porque é aquilo que nos une a todos. Ora, pela primeira vez temos um partido com representação parlamentar que não só viola esse chão comum, que é o humanismo, como, muito importante, eu acho que isto não tem sido suficientemente dito, o Chega apresentou um projeto de revisão constitucional. Uma das coisas que aquele projeto de revisão constitucional faz é colocar fim aos limites materiais à revisão constitucional. Os limites materiais à revisão constitucional é novamente o chão comum. É nós assumirmos que a forma republicana é aquela que defendemos para o governo.
Mas Chega tem defendido uma nova república.
É nação, é substituir a palavra república por nação. É suspender aquilo que está na Constituição. É que o pluralismo, a separação de poderes, não se discute. Ou seja, não é possível ter uma iniciativa de revisão constitucional que coloque em causa estas matérias. O Chega, a primeira coisa que faz no seu projeto de revisão constitucional é apagar tudo aquilo que tem a ver com os limites materiais à revisão constitucional.
Portanto, o que achar... é inconstitucional, caso não saiba.
Bom, mas o ponto é, aceitamos dialogar com um partido que não é humanista, que ainda para mais é oportunista, no essencial, e que coloca em causa o chão comum, que é a nossa Constituição da República. Achamos que isto é igual ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Ver pessoas que têm responsabilidades no PSD a dizer que o Bloco de Esquerda saúda com o regime da Coreia do Norte. As pessoas têm dado um triste espetáculo de ignorância, e não é uma ignorância profunda, é só apenas ignorância daquilo que é a realidade política cotidiana. Se há uma coisa que nós podemos dizer sobre o Bloco de Esquerda, que pode ter posições sobre os despejos, sobre a legislação laboral, sobre o que for, com os quais discordamos, é que o Bloco de Esquerda, em relação aos regimes autocráticos, tem sido sempre muito crítico. Eu vejo todos os partidos portugueses, sempre de braço estendido e muitas vezes de costas de coluna dobrada em relação à China ou Angola, e não tenho dado pelo Bloco de Esquerda a fazer. De facto, não é tema, mas convém recordar. E, portanto, não vale a pena essa equiparação, porque, de facto, estamos aqui perante um vírus. Além que há uma outra coisa importante, é que não há nenhum espectro comunista a assolar a Europa neste momento.
Essa é que é a questão.
O que se está a passar, quando nós vemos a Polónia, a Hungria, a Itália, a Holanda, a França, a Espanha, o espectro que está a assolar as democracias liberais europeias é este. E, portanto, isto é o partido que se satisfaz e congratula com Donald Trump e com vultos da dimensão de Le Pen ou Wilders ou Bolsonaro. Quer dizer, e, portanto, se isto é igual ao PCP e ao Bloco de Esquerda, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem.
Ó, Judito, deixa-me só acrescentar duas ou três coisas rápidas. A primeira tem a ver com algo que eu há bocadinho disse que não me interessava muito abordar, que era a questão tática, enfim, uma determinada dimensão, porque eu não acredito que haja boa tática quando a estratégia é errada e até extraordinariamente perigosa. Mas se nós formos analisar os compromissos, os tais quatro... Bem, se Rio não percebe que apenas dizer que tem quatro compromissos com o Chega, bastava que ele dissesse que tem um compromisso com o Chega para já ter atirado o património político e deixado do PSD às malvas e deixado o país numa situação muito complicada. Bastava um, mas ele falou que tinha quatro compromissos que todos éramos, que todos os partidos estavam de acordo. Isso é, volta a ser muito grave, porque demonstra ou ignorância ou outra coisa pior. Porque foram exatamente em dois temas, eu já não vou abordar a questão da revisão constitucional, há dois temas, que é extraordinariamente grave, que Rui Rio disse que todos concordávamos, que é o tema da corrupção e da subsidiodependência. A subsidiodependência, por exemplo, é um conceito que não é igual para o PSD, para um partido em tese social-democrata ou democrata cristão ou próximo, ou para o Chega. O que o Chega quer dizer com a subsídio-dependência é o vai trabalhar malandro. O que o Chega quer dizer com a subsídio-dependência é dizer esta malta não quer é trabalhar e depois está a beber minis nas esplanadas. É o que eles querem dizer. O PSD, até ver, não é nada disso que quer dizer. O PSD, até ver, pelos vistos, quer que as pessoas com menos recursos, que estejam em dificuldades, que sejam apoiadas e criar mais condições, provavelmente, ou ter outra estratégia do que os outros partidos para que menos pessoas não tenham, que sejam, estejam dependentes dos subsídios. A segunda é a corrupção. Eu recuso-me a pensar que a corrupção tenha o mesmo significado na boca de André Ventura e de Rui Rio. Ou de que um gabinete para a corrupção iria ter a mesma atividade sendo liderado por um partido como o Chega ou por Rui Rio. São mundos que têm que ser completamente diferentes e distintos. Aliás, se há pessoa que tem tido um discurso bom, na minha opinião, sobre justiça e sobre estas questões das constantes acusações públicas e de condenações públicas e depois sem respaldo na justiça, tem sido Rui Rio. Portanto, estes dois temas, que são dois temas fundamentais, foram esses que juntaram Rui Rio e André Ventura e o PSD ao Chega, e ele diz que nesses todos concordamos. Está enganado. Está profundamente enganado. Não concordamos. E eu, deixa-me só dar a última para dizer disto sobre o que o Pedro Adão e Silva falou, que tem a ver com, quer dizer, eu também tenho visto, eu confesso, ando agora, nisto sim, Judite, indignado, por causa deste discurso que se gerou, que se gera na nossa comunidade sobre a similitude entre a extrema-direita e uma suposta extrema-esquerda em Portugal. E no mundo inteiro, vamos lá ver se a gente se entende, não há qualquer ameaça comunista em nenhum país do mundo. Não há. Não há ameaça comunista. Bem, se querem falar da Coreia do Norte, quer dizer, mas não podemos ir para o ridículo. Eu não vou entrar no ridículo, não é? De dizer que há partidos que apoiam a Coreia do Norte e tal, por causa disso. Bom, não vou. Não há ameaça comunista em lado nenhum. O que nós temos é uma fortíssima ameaça. Aliás, que já conquistou, com os resultados conhecidos, dois países do mundo grandes, que é o Brasil e os Estados Unidos, que depois me dirão, pois, mas então obtém essa representação. Quer dizer, o trabalho não é... Quer dizer, vamos lá ver. O objetivo não é que essas pessoas... Apoiar essas pessoas, porque essas pessoas representam as pessoas que estão indignadas com o sistema. Não. É os partidos que têm os valores certos, e eu não tenho vergonha de dizer que são estes, são os partidos do sistema que têm os valores certos, que têm que fazer para que não existam pessoas indignadas e pobres e revoltadas contra o sistema. Agora, fazer colagens, quer dizer, fazer espelhos, as pessoas de responsabilidade fazer espelhos entre o Bloco de Esquerda, partido com o que eu tenho zero, mas menos que o Pedro, provavelmente, com certeza, que não tenho nenhuma coisa em comum, a não ser o facto deles não atacarem valores fundamentais para a comunidade. E, portanto, eu não percebo onde é que se quer chegar com isto, mas se se quer, quer dizer, percebo onde se quer, quer dizer, quer-se legitimar uma solução que não é legitimável. E isto, mais uma vez, gera um fosso terrível e um buraco dentro do sistema que nós vamos ter muitas dificuldades em lidar com.
Portanto, presumo que não concordes com Manuel Ferreira Leite quando disse na TV esta semana que Rui Rio fez isto porque era a única forma de salvar ou pragmaticamente garantir a sobrevivência do PSD.
Nunca julguei que Manuel Ferreira Leite dissesse aquilo que disse. Aliás, Manuel Ferreira Leite nunca, quer dizer, francamente, quer dizer, por muitas coisas que eu já tenha discordado do Dr. Ferreira Leite, eu sempre achei que o Dr. Ferreira Leite era uma pessoa que acreditava nas bases, enfim, da social-democracia, da democracia liberal, e ela não o fez. E fez, deu um sinal muito pior. E esse é o problema que me assustou. Isso é a questão que me assustou. É que, no fundo, Manuela Ferreira Leite, como outras pessoas do PSD, parece que trocaram a vontade de poder pelos princípios. E quando se troca a vontade de poder pelos princípios, perde-se o poder e perde-se os princípios. E foi o que a doutora Manuela Ferreira Leite disse.
Avançamos rapidamente para o segundo tema, já o nosso tempo já vai avançando. A semana fechou com o que já sabia há algum tempo, que o PS vai dar liberdade de voto aos militantes, mas aquela comissão política, Pedro Adão e Silva, serviu sobretudo para alguma marcação de terreno, a pensar no futuro, com Pedro Nuno Santos à distância a assumir o apoio a Ana Gomes, Fernando Medina a assumir o apoio e elogiar Marcelo Rebelo de Sousa, que aliás levou vários elogios na decisão, no comunicado final que saiu desta reunião. É isso que sai desta decisão do PS, no fundo uma marcação de território a pensar no futuro do Partido Socialista, uma demarcação de águas?
O que eu acho que sai desta reunião é uma inevitabilidade muito mal gerida. Tendo em conta o contexto dos últimos 5 anos, eu acho que era inevitável que o Partido Socialista apoiasse Marcelo Rebelo de Sousa, e até porque não seria nunca possível ter uma alternativa competitiva, minimamente competitiva, que fizesse frente a Marcelo Rebelo de Sousa e que não comprometesse aquilo que é um compromisso político que de facto existe entre presidência e governo, quer dizer, o ciclo político que vivemos, e essencialmente o anterior, assentou numa relação à esquerda no Parlamento e uma relação ao centro entre Belém e São Bento. Eu já utilizei essa expressão muitas vezes, o Bloco Central de Palácios, isso existiu mesmo, e portanto eu não vejo como é que faça um Bloco Central de Palácios que existiu, que o PS tivesse capacidade de ter um candidato alternativo. Bom, mas isto foi muito mal gerido. Foi mal gerido naquela declaração na Alta Europa, e a partir daí foi uma sucessão de equívocos que culminou nesta oportunidade para transformar uma Comissão Nacional para tomar uma decisão sobre a presidenciais numa antecâmara daquilo que vão ser as disputas futuras no PS. Quanto a isso, acho que é sempre muito prematuro fazer considerações que dependem de tantos fatores que não controlamos, alguns deles conhecidos, mas muitos deles desconhecidos. Portanto, eu acho que é prematuro, e eu acho, vejo imensos talentos políticos, e isso, infelizmente, não só os talentos políticos escasseiam, mas também a vontade e a disponibilidade para ter responsabilidades públicas e políticas escasseia em Portugal, e portanto, se calhar uma parte da discussão que temos é porque há muito poucas pessoas disponíveis, e portanto, quando há pessoas como o Fernando Medina ou o Pedro Nuno Santos disponíveis para, no futuro, ter responsabilidades, eu acho que isso é muito positivo, mas acho que também é muito prematuro. Quer dizer, a história ensina-nos que não faltam casos de pessoas que muito cedo se posicionaram, e de tanto posicionamento depois acabaram por não ter.
E o problema ainda não acabou, não te esqueças disso.
Sim. Mas quanto às escolhas, quer dizer, eu... esta vai ser uma campanha presidencial muito singular, já se percebeu. E essa singularidade, a meu ver, dá vantagem a Marcelo Rebelo de Sousa, porque é o presidente em exercício e, portanto, tenderá sempre a ter perdas e não a ganhos, mas também dá vantagem a Ana Gomes. Porque uma campanha com grande exposição de Ana Gomes acentuaria apenas o facto de Ana Gomes não corresponder à ideia de sociedade e ao espaço político que alguns no PS querem que ela represente. E, portanto, é o que se pode dizer sobre isso no essencial. E acho, vamos ver, porque eu também não sei se estes apoios no PS vão continuar a crescer, os apoios a Ana Gomes, ou vão ficar à espera de perceber como é que a campanha arranca, os sinais das sondagens.
Para depois mostrarem.
Porque, quer dizer, para António Costa, Marcelo ganhar é bom. E Marcelo ganhar com um resultado que não é um resultado a Mário Soares da segunda vez, também é bom. E, portanto, no fundo, se Ana Gomes contribuir para que Marcelo não tenha um resultado aos 70, ou mesmo que passe ali dos 60, isso é bom para António Costa. O melhor cenário é ter Marcelo eleito, mas sem a força que teria um presidente com 70 ou 80%.
Por fim, ganharem dois tabuleiros, não é?
Sim. Para aqueles que podem querer aproveitar esta candidatura presidencial para lançar umas sementes de um futuro no PS, um futuro com uma votação ali nos 15, 16, 17% também não é um grande futuro.
Mas não é esse o maior risco, na minha opinião, para o grande apoiante de Ana Gomes. Não é? Se me permites?
Sim.
Bom, é evidente que esta decisão do PS está, enfim, foi condicionada pelo lançamento da candidatura de Ana Gomes. Eu estou convencido que se Ana Gomes não se tem candidatado, o PS não teria pejo em apoiar Marcelo Rebelo de Sousa. Acho que acabaria por não apoiar, mas essa situação nem se... poderia-se levantar, levantava-se diretamente, que eu acho que foi claro que não se levantou por causa da Ana Gomes.
Porque não havia uma candidatura socialista no
terreno. Exatamente. Bom, mas há essa questão, quer dizer, nós temos, sendo a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa aparentemente boa para todo o espaço, para um grande espaço político do PS ao PSD, converteu-se estas eleições presidenciais de uma maneira muito curiosa numa espécie de primeiras primárias das primárias do Partido Socialista, entre Pedro Nuno Santos e Fernando Medina, que é uma luta que nós já andamos a falar há muito tempo. Eu, nesse aspecto, concordo inteiramente com o Pedro. Acho que é muito cedo, mas ela que existe, existe. E a minha piada sobre o Citroën é que também, quando Cavaco Silva ganhou o Congresso da Figueira da Foz, ninguém estava à espera que fosse ele, e ele foi fazer a rodagem no célebre Citroën. Pelo menos esta é a história. Não acredito que assim tivesse sido. Mas pronto, mas é a história. Portanto, acho muito cedo, mas que ela existe, existe. Agora, eu acho que Pedro Nuno Santos corre o risco sério com este encostar, com este apoio a Ana Gomes. Muito mais do que o risco que corre Fernando Medina com o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa. Quer dizer, a campanha de Marcelo Rebelo de Sousa, presumo eu, intuo que vá ser muito institucional, sem atacar ninguém, sem se pôr... Enfim, é o presidente, portanto vai ter essa pose. Agora,
Vamos ver como é que lida com o André Ventura.
Pois, essa era a minha terceira questão. Mas também, porque esta campanha vai ser muito curiosa, mas eu temo que seja a mais negra que nós já vivemos. E, portanto, também vai ser muito interessante ver como é que o PSD vai reagir àquilo que eu presumo que seja uma campanha absolutamente negra de André Ventura. Porque a campanha é já amanhã e este acordo foi ontem. Estão muito casados. E pode ser que o PSD ainda seja mais penalizado por causa desta aproximação. Então foi com este tipo que vocês fizeram quatro compromissos. Bom, mas deixa-me ir a Ana Gomes e a Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos corre um risco maior porque se Ana Gomes desata a fazer aquilo que tem feito nos últimos anos, deixa Pedro Nuno Santos como o seu principal apoiante, quer dizer, que não existam dúvidas, o grande apoiante de Ana Gomes é Pedro Nuno Santos, mais do que qualquer outro. É a pessoa com mais peso político que a já apoiou, é uma pessoa que tem um aparelho, ou que domina muito um aparelho partidário, que é o Partido Socialista, é um ministro importante, portanto, é de longe o maior apoiante de Ana Gomes. Bem, se Ana Gomes começa com os discursos pró-Rui Pinto, sistemáticos, continua a tê-los, se continua com aquele discurso do, desculpa-me o termo, anda tudo a gamar, de insinuar e injuriar pessoas, quer dizer, se esse discurso se instala, se ela continua com este discurso, se faz esse discurso de uma maneira ainda mais enfim, vocal do que já faz agora, é evidente que isto também vai cair em Pedro Nuno Santos. E depois Pedro Nuno Santos é que terá de dizer porque é que apoia uma pessoa com evidente falta de perfil para a Presidência da República. Isso é algo que lhe pode, na minha opinião, prejudicar bastante. Mas foi uma decisão dele e que ele vai ter de arcar, não é?
Vamos fechar este Bloco Central com o tradicional Bloco Central dos Interesses e começo por ti. Pedro Marcos Lopes, continuo mesmo por ti. Qual é o interesse que trazes para hoje?
Para já quero denunciar aqui algo muito grave. O Pedro, como vai trazer uma música, eu ia trazer
impedido.
O aniversário do Neil Young para acabarmos isto, Keep on Rocking in the Free World, mas o Pedro entalou-me. Mas não é grave, porque eu também tinha outro. À próxima.
Neste longo fim de semana.
Eu trago um livro, que é um livro já antigo, escrito pelo Isaiah Berlin, que é O Ouriço e a Raposa. O escrito, também ninguém tem a certeza que foi ele diretamente que o escreveu ou o editou. E a obra é muito interessante para os nossos tempos. Assenta numa parábola que classifica as pessoas que têm um sistema inteiro de conhecimento e que baseiam todas a sua experiência através disso e as outras das pequenas coisas e que molduram a vida nas suas pequenas coisas e os seus pensamentos nas pequenas coisas. É um livro fascinante, é um livro antigo, que tem uma tradução recente em português. Eu, quando trouxer livros, faço questão que sejam sempre livros que têm tradução em português. É um livro já antigo, mas que está muito próximo daquilo que nós estamos a viver em muitas áreas. Portanto, O Ouriço e a Raposa, do Isaiah Berlin, que foi um homem espantoso, um dos maiores pensadores do século passado.
Porque a raposa sabe muitas coisas e o ouriço sabe uma importante. E qual é a coisa importante que tu trazes para o Bloco Central dos Interesses? Pedro?
Exceção feita ao Tolstói.
Exatamente.
Acho que era aí que nasce a coisa, que era as duas. Era
o livro difícil. Começa, aliás, com a...
uma sugestão de canções para o recolhimento que agora todos vivemos e trago aquilo que é o segundo registro a solo da Adrienne Lenker. Ela é mais conhecida como a vocalista e líder dos Big Thief, no tempo em que eu tinha aqui a zona de conforto da TSF, era uma visita constante. Isto é um disco a solo, acabado de sair, gravado no confinamento anterior, no grande confinamento. Ela tem uma enorme amplitude vocal e mesmo muita espessura. Aqui são canções mais destiladas, mais pequenas, como mais contidas vocalmente, uma espécie de lenga-lenga viciante. Eu estou completamente viciado neste Songs e deixo para ouvir a Adrienne Lenker com Anything.
E vai servir bem para ouvir neste fim de semana em que vamos estar mais tempo em casa. Este Bloco Central regressa e sai do confinamento na próxima sexta-feira, outra vez com Pedro Marcos Lopes e Pedro Dão e Silva. Hoje o cuidado técnico foi de Miguel Silva.
Stars in heaven, early assault in the sea, dragging.